gente retorna aqui para abordar um assunto, uma negociação que está em andamento com os servidores públicos municipais e a Prefeitura Municipal de Uruçanga. A princípio é um impasse, até o momento não há nada definido e pode ser que aconteça a paralisação já na próxima semana por parte dos servidores públicos. E para tratar deste assunto, nós convidamos a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Uruçanga, Suzana Darella, e também fizemos um convite à Prefeitura Municipal de Uruçanga para se manifestar a respeito disso. Eles falaram que irão se manifestar, mas até o momento não nos passaram quem será a pessoa que vai falar sobre isso aqui no programa, né? Eles não falaram ainda, seria alguém do jurídico, mas até o momento o nome da pessoa não chegou até a nossa produção. Então estamos aguardando ainda para daqui a pouco darmos sequência a esta entrevista. Já estamos com a Suzana Darella aqui no nosso estúdio, que é a presidente do sindicato. Seja bem-vinda, bom dia, Suzana.
Bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi e um bom dia especial aos nossos servidores públicos municipais da Prefeitura de Uruçanga.
Bom, como é que está essa negociação, esse impasse, a informação que nós temos é essa, mas queríamos entender um pouco mais como está a situação dos servidores aqui em Uruçanga.
Então, Rafael, eu até vou expor um pouquinho à população a situação de como é feita essa negociação, né, de que modo ela acontece. Então, nós, a nossa lei, a data base nossa do reajuste do servidor é maio. O limite dela é o mês de maio. Então, o sindicato, através de uma assembleia, tá, que nós realizamos já lá no mês de março, a gente elencou junto com os servidores alguns assuntos, algumas prioridades para trazer nessa pauta. É lógico que o carro-chefe da pauta é o reajuste salarial, mas essa pauta é composta de vários itens, né, outros assuntos, outras demandas dos servidores. Então, lá em março, a gente fez a assembleia, retirou a pauta, protocolou na prefeitura em 30 de março de 2021. E solicitamos já junto um ofício pedindo uma reunião com a administração para estarmos discutindo essa pauta. Na assembleia também realizada, a gente já retira representantes dos servidores para estarem junto com a comissão do sindicato participando dessa negociação. Bom, ficamos aguardando essa chamada para uma reunião e, como ela não acontecia, a gente vai cobrando. Enfim, em 15 de abril, nós tivemos uma reunião na prefeitura. Fomos recebidos pela chefe de gabinete, que hoje encontra-se afastada, e pelo assessor jurídico, que iniciou seus trabalhos na prefeitura há poucos dias, o senhor Leonardo. Foram as duas pessoas que nos receberam, certo? Fizemos toda a leitura da pauta, fizemos as nossas argumentações em cima daquilo que a gente estava pedindo, que, como eu disse, não é só o reajuste, tem outras demandas, né? Tem defasagens salariais, tem questões de insalubridade, tem questões que são manutenção de algumas coisas que a gente já tem e mantém na pauta, na lei, para que ela continue acontecendo. Por que disso? Porque a nossa lei de negociação, ela tem uma vigência. Ela é de 1º de maio de um ano até 30 de abril do ano seguinte. Então, quando chega o ano que vem, vai ter o mesmo processo de negociação, talvez vão surgir outras demandas, né? Tudo vai ser do momento. Mas o reajuste salarial vai estar lá, que é a base da negociação. Então, tivemos essa reunião, tá? Fizemos a leitura da pauta, fizemos a fundamentação de tudo, aquilo que a gente estava pedindo, conversamos, até tratamos também dessa situação de pandemia, a gente entende tudo o que está acontecendo, estamos todos um tanto preocupados, né, com essa situação, enfim. E ficamos no aguardo de um retorno e de uma nova negociação, até porque aquela reunião foi a primeira, foi só uma, né, uma conversa, uma leitura da pauta, uma discussão, não houve nada de definido. E como essa segunda reunião não acontecia, a gente continuou cobrando e, enfim, tivemos a semana passada, fomos chamados na prefeitura, fomos recebidos somente pelo Leonardo, certo? Então, assim, ó, até demonstrou um interesse, uma boa intenção em fazer, mas é uma pessoa que é nova no município, uhum. certo? Começou os trabalhos, acho que um mês, dois meses, não chega a isso, certo? Então, fomos recebidos por ele, conversamos e tal, ficaram de nos dar um retorno, certo? Estou colocando tudo isso para quê? Para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam como acontece a negociação. Porque muitas vezes você escuta dizer assim, ah, o sindicato quer fazer baderna, o sindicato quer fazer greve. E não é bem assim. O servidor também já está saturado, o servidor já está no seu limite de muitas coisas que ele vem sofrendo ao longo dos anos.
Suzana, vocês estão sem reajuste desde quando?
Nós tivemos, o INPC foi em 2019 e 2020, por conta da lei, ele não aconteceu no mês de maio, ele só foi concedido para os servidores que ganhavam abaixo de 1.600 e os servidores da saúde. E depois, no mês de outubro, que ele foi repassado.
Bom, então, desde 2019, a informação que nós temos, e essa é a negociação que acontece agora para 2021, desde o mês de março, né? Então, ela vem meio que se arrastando desde março, e até agora vocês não tiveram nenhum sinal positivo por parte da prefeitura. Vocês estão já estudando a paralisação dos trabalhos para a próxima semana, é isso?
Sim, e porque assim, ó, existe uma lei federal, tá? A lei 173, que é o que todos os prefeitos estão se apoiando, que nós até dissemos que é uma bengala que eles estão usando, que essa lei proíbe determinadas situações de reajuste, de contratações, de adequação de salário, enfim, uma série de proibições. E a gente sabe da existência dessa lei, e a gente sabe também que essa lei ela tem vigência até dezembro de 2021, que é o que ela congela o salário, a carreira do servidor até dezembro de 2021. Mas a gente quer deixar bem claro que o nosso período de negociação, ele é de 1º de maio até 30 de abril do ano que vem, certo? Então, 31 de dezembro, a lei deixa de vigorar, né? Ela é revogada, vamos supor. Nós queremos o quê? Pedimos que houvesse uma negociação, alguma coisa, de janeiro a abril. Ah, mas e se a lei não for revogada, Suzana? Também podemos rever essa situação. O que nós não podemos deixar é à mercê de vou dar, se eu quiser, ou, certo? Por quê? Porque a gente sabe da dificuldade depois de conseguir isso. Porque quando chegar em maio do ano que vem, nós vamos estar negociando já o reajuste, que é do período deste ano, com a defasagem que ficou. E o salário do servidor, ele já está defasado, certo? Se for fazer uma análise aqui pelos municípios da ANREC, que normalmente é a nossa base, nós temos várias funções aqui, vários profissionais, cujo salário está muito defasado, certo? Então, essa é a nossa luta. E quando nós fizemos a Assembleia, nós levamos a resposta da pauta, aonde diz que não é possível o reajuste em função dessa lei 173 e em função também de uma orientação do Tribunal de Contas. Porque, a princípio, o Tribunal de Contas, ele teve um entendimento que poderia ser dado um reajuste através, até ele sugeria o IPCA, ao invés do INPC, que é um outro índice. E os municípios até alguns concederam e depois não, assim, não temos uma explicação muito plausível, o tribunal voltou atrás nesse entendimento, certo? Então, proíbe também esse reajuste, mesmo pelo IPCA ou pelo INPC. Mas, como eu te digo, a lei vigora até 31 de dezembro, certo? Dentro dessa lei também tem os profissionais da saúde e do social, que eles ficam fora em função do momento da pandemia, que são eles, né, principalmente os profissionais da saúde, que estão à frente de trabalho. e a gente vê aqui no nosso município o engajamento, o comprometimento deles no atendimento à população, né, no dia a dia, todo mundo que está aí participando, não só na campanha de vacinação do Covid, mas em outras campanhas que vêm acontecendo, os profissionais estão aí trabalhando. Tu percebe já o esgotamento, estão no limite, os professores, a mesma situação, porque estão em aula presencial e aula remota, como a gente brinca, os profissionais hoje estão se virando, não é nem nos 30, já é nos 50, porque a demanda é grande e eles têm que dar conta de serviço.
Se compararmos Uruçanga com outros municípios da ANREC, como é que está essa questão salarial, essa negociação? Há uma defasagem em Uruçanga?
Assim, ó, no termo, as negociações, elas praticamente estão acontecendo em todos os municípios que são base do CISERP, porque assim, ó, os municípios da ANREC, eles são 11. O CISERP é base nossa, são 6 municípios: Criciúma, Uruçanga, Cocal do Sul, Siderópolis, Treviso e Nova Veneza. Então, em todas elas, as negociações praticamente estão acontecendo, certo? Cocal, hoje, vai ter assembleia, hoje à noite, para fechamento da pauta. Mas a gente sabe que foi concedido alguma coisa, tá? Não sei exatamente, até porque eu não participei da negociação, mas a gente sabe já que, né, através da nossa presidente, a Juscelia, que a pauta, a conversa lá foi em outro nível, foi bem melhor.
Está caminhando, digamos assim, a negociação.
Está caminhando. Treviso também está, né, na mesma situação de Cocal do Sul. E Siderópolis, que a assembleia também vai acontecer por agora.
Suzana, só para a gente entender, se houver um aceitamento por parte da Prefeitura Municipal, essas solicitações, esse reajuste que vocês estão solicitando à Prefeitura, ele já entra em vigor no próximo mês ou a partir do ano que vem apenas?
Seria a partir do ano que vem, em função da legislação dessa lei 173. O que a gente não quer deixar isso tudo em aberto, tá? Teve prefeituras que concederam em forma de um abono, principalmente para os servidores da saúde, que são os que estão aí na linha de frente do combate. Como eu disse, eles estão fora dessa lei 173, tanto eles quanto o social, né? E então foi concedido. E assim, ó, o nosso maior pedido, Rafael, é o apoio da população neste momento em que o servidor está precisando dele. Então, na assembleia nossa quarta-feira, a gente definiu um ato de paralisação para quinta-feira, tem um prazo aí de quase uma semana, que a gente gostaria que fosse a administração, chamasse essa comissão, chamasse o sindicato para uma negociação com uma proposta melhor, né, para que a gente consiga trazer notícias melhores e uma valorização para esse servidor que tanto está buscando.
Sim. Tem alguns pontos principais que você poderia citar dessa solicitação de vocês para a prefeitura, só para a gente entender? Um deles é o reajuste, né? Que a gente já falou aqui, que é o reajuste que também não foi concedido e que há uma defasagem também, que é o que a gente percebe. Mas queria que você citasse alguns dos pontos aí, algumas das solicitações dos servidores, os principais que foram feitos aí para a prefeitura municipal.
A gente tem, como eu disse para ti, a gente tem a manutenção de algumas coisas que a gente já tem, né? Como a gente tem um vale-feira de 15, que iniciou com R$15, ele foi corrigido pelo INPC, hoje não chega a R$16. Tá? É um vale que todo o servidor recebe, um vale-feira, e ele só pode ser utilizado na nossa feira municipal.
Que incentiva também o trabalho da feira livre, né?
A ideia foi essa, o incentivo aos agricultores. Esse vale, ele já tem uns 2-3 anos que a gente está recebendo. Então a manutenção desse vale, a gente pediu a correção. Pediu, aliás, não a correção, que ele fosse para R$20, certo? Mas aí o ano passado a gente pediu a R$20, não foi concedido, foi concedido o reajuste ali, o INPC. Então, esse ano a gente está pedindo novamente o 20. Que as horas extras que os servidores façam, que não sejam em banco de horas, que sejam pagas, que hora feita, né, hora trabalhada, hora paga, é um dos pedidos que tem aqui.
Hoje é banco de horas, então? Pessoal,
não, banco de horas a gente não, o sindicato sempre foi contrário a banco de horas, certo? Por quê? Porque o servidor, ele já faz esse horário, já, e a intenção dele também é o recebimento, certo? Então, o banco de horas depois acumula, às vezes, muitos dias, acaba não pegando, acaba gerando uma série de problemas, né? Então, o nosso pedido sempre foi hora trabalhada, hora paga. Na educação, a gente pede, estava pedindo a regência de classe do servidor, dos professores. Ela, a vida inteira, ela foi, desde que ela foi criada, desde de 2000, quando entrou o nosso plano de cargos e salários do magistério, ela é 10%, e ela permanece 10% até hoje. A gente nunca conseguiu reajustar essa regência. A gente pede que sejam chamados professores que estão aí na fila do processo seletivo, certo? Para que nada contra o estagiário, mas as pessoas prestaram um processo, elas estão aí aguardando a sua vaga, é um direito deles, então é o que a gente pede também. A gente pede para estar participando, o sindicato tem a participação quando for a elaboração de processo seletivo, para estar acompanhando, é um outro item que nós pedimos. Pedimos o vale alimentação, que os servidores têm um vale, os efetivos têm um vale, a gente pede o reajuste nesse vale, a gente pede formação continuada, que os profissionais passem por cursos, capacitações, enfim, né, que possam auxiliá-los cada vez mais no atendimento à população. A gente tem uma situação específica dos agentes comunitários de saúde, que eles têm uma lei do piso, é uma lei federal, a lei do piso do agente comunitário, e essa lei ela já era de vigor desde janeiro, o piso de 1.550, aqui nós não temos o seu agente de serviço, de agente comunitário de saúde, ele ainda não recebe esse piso, né, então está aqui na nossa pauta, inclusive nas conversas que tivemos ali com a chefe de gabinete e também secretária ali de administração, ela nos colocou que a proposta era o pagamento do piso e até o retroativo. Hoje a resposta já que veio para a gente, hoje ela não está ali na função, quem está respondendo é outra pessoa aqui na questão negociação, já disse que o pagamento seria de maio em diante. Então janeiro, fevereiro e março e abril já não está aqui na discussão, certo? Então, assim, ó, inclusive, tem uma ação judicial já sobre essa situação das agentes comunitárias. Por quê? Porque existem outros, além desse do salário, do piso salarial delas, existem umas outras situações que estão sendo reivindicadas. Então, mas neste momento aqui, a negociação está dentro do piso deste ano. Entende? Então, não adianta você querer deixar para cobrar naquela ação judicial. Aqui está dentro do prazo legal. Outro item, a gente pede os equipamentos de proteção para os servidores, que eles tenham, que eles recebam esses equipamentos, que usem, certo? Que é a prevenção no seu trabalho. Estamos solicitando novamente a chamada de um técnico em segurança, porque nós tínhamos um que foi chamado do concurso, que com muita luta nós conseguimos incluir no concurso a vaga do técnico em segurança, que é um trabalho muito importante. Conseguimos que fosse incluído, foi chamado. Infelizmente, ele trabalhou um determinado tempo e ele pediu a sua demissão, né, sua exoneração, até em função de ele não ser do local e as dificuldades também enfrentadas para o desenvolvimento das suas tarefas. Certo?
Sim. São várias e várias solicitações, né, que são sendo feitas e resta agora a prefeitura analisar tudo isso e claro, também ter uma conversa com vocês, né? Isso não vem acontecendo, você falou, desde de março vem se arrastando essa situação aqui na cidade de Uruçanga. Bom, daqui a pouco nós vamos ouvir os representantes da prefeitura para saber o que tem a dizer referente a estes casos. Então, só para a gente finalizar, Suzana, caso não haja uma negociação, uma conversa, pode ter a paralisação na próxima semana, é isso?
Isso, a gente está com já a previsão da paralisação para quinta-feira, né, às 7h30, em frente à Prefeitura. Gostaria de convocar todos os servidores, que eles participem, é uma luta da categoria, certo? E se houver, sim, uma chamada para uma negociação, estamos abertos à negociação. E mais uma vez eu gostaria de pedir o apoio da população, certo? A gente vê muito no Facebook, nas mídias, a valorização que estão dando aos servidores, principalmente ao pessoal da saúde, que está indo na linha de frente, no combate. E gostaria então de pedir à população de Uruçanga que neste momento, então, mostrasse realmente o seu apoio, apoiando essa reivindicação da categoria. Esse é o nosso pedido.
Bom, Suzana, obrigado pela sua participação, falando dessa negociação, né, que acontece aqui no município de Uruçanga. Suzana, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da cidade de Uruçanga. Muito obrigado e bom dia.
Bom dia, eu agradeço o espaço, né, e só quero reforçar o Rafael. A situação, assim, ó, que a gente sabe da Lei 173, a Lei Federal, e a gente sabe do parecer do Tribunal de Contas, certo? Mas a gente está abrindo a conversa é para pós-Lei 173. Muito obrigado pelo espaço e um bom dia a todos.